Senhor presidente, terminado o processo eleitoral de 2010, devemos agora nos debruçar sobre as preocupações para o desenvolvimento do Brasil para as próximas décadas. E a grande dor de cabeça está mesmo nos gargalos crônicos da infraestrutura que põem em risco a competitividade do país e nos indicadores sociais de saúde e educação que comprometem a nossa imagem internacional. Assim, para garantir o crescimento sustentável em um cenário de 10 anos, necessitaremos fazer um esforço gigantesco nesse período e investir ininterruptamente bilhões de reais em estradas, portos, aeroportos, ferrovias, hidrovias, energia, saúde, educação e saneamento básico. É bom não esquecer que falta muito em todos esses setores e o Brasil sempre aparece nas publicações de maneira vergonhosa. Na área social, por exemplo, a começar pela educação, os dados mais atualizados mostram que ainda estamos longe dos níveis já alcançados por vários países da América Latina. Aliás, economicamente menos desenvolvidos que o nosso, como Argentina, o Chile, Cuba, Costa Rica e Uruguai. Convém destacar que o Brasil continua investindo pouco em educação e, certamente, tal situação poderá anular os objetivos dos nossos programas de desenvolvimento para os próximos anos. Dessa forma, só teremos realmente condições de pensar em desenvolvimento sustentável até 2002 se investirmos pesadamente em educação, ciência e tecnologia. Por isso, a nova presidente da República não pode deixar de enfrentar essa agenda. Caso contrário, estaremos condenados na próxima década a continuar sendo apenas uma economia emergente e com baixa produtividade do trabalho. Hoje, o Brasil investe menos de 5% do Produto Interno Bruto, o PIB, em educação. O Plano Nacional de Educação previa 7%, mas foi vetado. Igualmente grave é o governo ainda não conseguir equacionar adequadamente os problemas do financiamento, da gestão, da avaliação e da formação dos professores. Inegavelmente, essas são as questões mais importantes de toda a política educacional, juntamente com a valorização salarial de carreira do magistério, que ainda não está concluída. Por outro lado, para a maioria dos educadores, se o país quer verdadeiramente ter um ensino forte, deve investir nas escolas, incentivar os alunos, promover os professores e primar pela qualidade da educação com inovação, emprego do conhecimento e da tecnologia. Para eles, a realização desses objetivos só será possível com a garantia de financiamento crescente para todo o sistema educacional, desde a creche até o curso de doutorado mais avançado. Só assim, o país conseguirá sair do atraso educacional em que se encontra e se livrar do passivo que acumulou ao longo de sua história. Portanto, senhor presidente, caberá à nova presidente da República, nesses próximos anos, a difícil missão de diminuir o elevado índice de analfabetismo no país, ou do país, elevar o padrão da educação fundamental brasileira, do ensino médio e do ensino superior e garantir uma pós-graduação de excelência. Estamos com 10% de analfabetismo e o índice é alto. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, em sua síntese dos indicadores sociais, 2009, cerca de 19 milhões e 100 mil brasileiros de 15 anos de idade ou mais são analfabetos. Ou seja, 19 milhões e 100 mil brasileiros de 15 anos ou mais de idade são analfabetos. Mais chocante ainda é que, segundo a mesma fonte, o Brasil tem cerca de 40 milhões de analfabetos funcionais na faixa de 15 anos ou mais de idade, uma taxa correspondente a 21% da população total estimada. Senhor presidente, senhores senadores, na área da saúde pública e do controle das chamadas doenças tropicais negligenciadas, que atingem, sobretudo, as camadas mais pobres da população, a situação do país é ainda mais humilhante. No dia 14 de outubro passado, senador Mozarildo, a Organização Mundial de Saúde, OMS, em relatório divulgado sobre 17 infecções dessa natureza, tais como malária, tuberculose, filariose linfática, hanseníase, raiva, dengue, doença do sono, leishmaniose visceral, doença dos rios, doença de Chagas e outras, o Brasil apareceu ao lado dos países mais pobres do mundo que são vitimados por essas enfermidades. O que é verdadeiramente, senhoras e senhores, uma verdadeira vergonha. Cerca de 90% dos casos de leishmaniose visceral ocorrem nas áreas mais pobres do mundo. 3 estão no continente asiático: Bangladesh, Índia e Nepal. Na África, os casos aparecem em países como a Etiópia e o Sudão. Continente americano, o Brasil é o único país a fazer parte desse sinistro grupo, e o número de casos só tem aumentado desde 1999, inclusive nas áreas urbanas. O Brasil aparece também como campeão latino-americano de registros de dengue. E aqui, senhores senadores, senhoras senadoras e a todos que estão nos assistindo, essa questão de dengue é muito séria. O senhor ministro da Saúde já devia ter ido para os meios de comunicação fazer a comunicação, acabar com essa história no período militar, é que se escondia esses dados. Hoje nós vivemos num período de democracia ampla. Ele já deveria ter denunciado à nação as prováveis epidemias que vão ocorrer de dengue em nosso país. E eu tomei conhecimento que o meu estado do Amapá, é um dos estados que será atingido por uma grande epidemia de dengue. E, senador Álvaro Dias, quero dizer a Vossa Excelência que eu tive a minha terceira dengue e só não morri porque telefonei para conversar com um colega meu, que eu estava negligenciando comigo mesmo, conversar com o doutor Cláudio Leão, colega, um grande profissional lá no Amapá. Numa conversa particular, eu falei que eu não estava me sentindo bem e tal, mandou fazer o exame, eu estava num grau de difícil tratamento, fiquei internado, só não morri porque o meu colega me internou e me tratou. Senão teria morrido, como muitos que morrem até sem diagnóstico de dengue, senador Mozarildo, porque a fisiopatologia desta doença é terrível, é traiçoeira. Então, o senhor ministro deveria aproveitar final do governo Lula, ir para a televisão, jogar claro com a população. A população precisa saber desses problemas que já citei aqui, que o Brasil, ele ocupa lugares no ranking mundial vergonhosos para nós em matéria de doenças, que são controladas por ações diretas do governo, por ações diretas da boa educação da população, dada, claro, pelo governo. Então, por isso, senador Álvaro, eu faço essa referência aqui a respeito da dengue, que é gravíssima. É gravíssima e muito grave mesmo em nosso país. Com muita honra, senador Álvaro Dias.
Senador Papaléu Paz, mais uma vez, Vossa Excelência demonstra conhecimento e traz um relato da realidade que vive a saúde pública no Brasil. As pessoas abandonadas, esta é a realidade. E veja, o governo, nesse período de 8 anos, fez crescer as despesas, especialmente as despesas correntes, né, que são consideradas despesas secundárias, em 47 pontos percentuais do PIB. Veja, o crescimento das despesas, 47 pontos percentuais do PIB entre 2003 e 2010. Mas só uma fatia de 2% do aumento foi para a saúde pública. 47% o total, deste total apenas 2% para a saúde pública. Portanto, saúde não é a suprema lei para esse governo. Saúde não é prioridade para o governo. Não há competência no momento de se estabelecer as prioridades que dizem respeito ao interesse coletivo. E é por esta razão que, de quando em vez, aparece essa onda CPMF, que passa a ser um palavrão para a população brasileira. O governo usa esse pretexto da extinção da CPMF para justificar o descaso com a saúde no país. Mas veja os números. O governo tem dinheiro para tudo, a despesa cresce. Cresce 47% em relação ao PIB e, do total, apenas 2% para a saúde pública. Isso é um escárnio. É uma afronta, especialmente àqueles que vivem esse drama da doença. E Vossa Excelência traz um relato de uma das regiões do país mais necessitadas do atendimento do governo na área de saúde pública. E nós queremos cumprimentá-lo por isso.
Eu agradeço a Vossa Excelência, senador Álvaro Dias, pela sua participação no meu pronunciamento, porque realmente Vossa Excelência nos traz dados extremamente importantes e faz uma lembrança sobre essa verdadeira... esse pano de fundo que estão querendo colocar da saúde relacionado à CPMF, o que é lamentável. Para mim, é falta de responsabilidade, é falta de, vou repetir de novo, responsabilidade, falta de bom senso. Aqueles que estão hoje falando em trazer de volta a CPMF. Senador Álvaro, era uma propaganda enganosa. As pessoas que não conhecem a realidade do que era a CPMF, elas realmente ficavam chocadas quando se falou na extinção. Mas para quem conhece, sabe que faziam uma verdadeira festa com o dinheiro da CPMF. Então, o dinheiro da CPMF, que logo que foi instituída, ia os 100% para a saúde, o atual governo começou a fracionar os destinos dessa CPMF. Conclusão, dos 100% ia só 48% para a saúde. E ele se amparava nesse recurso da CPMF para não colocar dinheiro, seu recurso, seu do orçamento, direto para a saúde. E aí a vergonha que a saúde está passando. Nós precisamos, sim, termos a emenda 29 regulamentada, sair lá da Câmara para que seja regulamentada, para termos percentuais fixos na saúde, acabar de pedir esmola para a saúde, que a saúde não precisa de esmola, ela precisa, sim, de investimento e fazer com que realmente a nossa saúde pública tenha ou dê bons exemplos. E outra coisa, senador Álvaro, na saúde desse nosso país, na maioria dos estados, a saúde deve ser olhada além do aspecto técnico, deve ser olhada no aspecto administrativo, porque na área da saúde é que nós temos isso muito encoberto. mas na área da saúde, seja no Ministério da Saúde, nas secretarias estaduais de saúde, nas secretarias municipais de saúde, nós temos um filão que proporciona aqueles maus administradores a desviarem recursos públicos. É uma roubalheira muito grande com dinheiro da saúde. É uma roubalheira, repito, muito grande com dinheiro da saúde, cheio de notas frias, de contratos frios. Por quê? Porque na saúde tem muito material de consumo. A saúde é uma estrutura muito complexa e dentro desta complexidade é que o mau gestor, um grupo de políticos que vão fazer fundo de campanha com dinheiro público, eles usam as secretarias de saúde, Ministério da Saúde, para desviar dinheiro, ou seja, para fazer corrupção. E lá no meu estado, senador Mozarildo, eu quero dizer e pedir ao novo governador que ele olhe com rigor para a nossa Secretaria de Saúde. Nós fazemos uma avaliação técnica nesta área financeira e vemos que pelo montante destinado à saúde do nosso estado, nós não poderíamos estar no caos que estamos passando por uma dificuldade tremenda, onde nós vemos que aquela secretaria já deixou muita gente rica, muita gente mesmo. Então isso aí significa o quê? Corrupção. E nós temos, no estado do Amapá, já conversei com pessoas, digo, olha, nosso estado que foi tão agredido por nós mesmos, por pessoas inescrupulosas, todos conhecem, eu não gosto nem de falar, que eu fico até com vergonha, senador Mozarildo, de falar a situação porque já passou o nosso estado, mas eu quero dizer que o Amapá não é isso que os senhores veem na imprensa, não. O Amapá é um estado de pessoas de bem, um estado bem organizado. Lamentavelmente, quando aparecem alguns gestores que são maus gestores, pessoas, eu digo até psicopatas, que assumem o poder e entram na corrupção, e esta corrupção fica sem freio, quer dizer que o estado do Amapá é um estado que precisa se recuperar, precisa recuperar sua autoestima, e eu tenho uma grande fé que o estilo do futuro governador, o Camilo Capiberibe, filho do nosso senador João Capiberibe, que vai assumir agora, tenho certeza absoluta, senador Pedro Simon, o estilo dele não vai permitir que aconteça mais esse descalabro, essas safadezas que vêm acontecendo no estado do Amapá com dinheiro público. É gente ficando rica do dia para a noite e só gente ligada ao governo, às prefeituras. É uma lástima isso. E eu já disse, votei no Camilo, empreguei toda a minha confiança e quero ficar assistindo este bom governo e voltar, senador Paim, senador Pedro Simon, a ter aquele ânimo que sempre nós tivemos quando o Amapá andava na boa direção. Sou um profissional liberal, sou funcionário público federal e vou, com o meu trabalho, se Deus quiser, fazer com que, ajudando um daqui, outro dali, os poucos se transformarão em muitos para transformar a imagem desse estado. Então, lembrando, senador Paim, a saúde é um foco, é um local ideal para aqueles que querem roubar. É só agir na saúde. Material de consumo corre para um lado e para o outro. Remédios, os atendimentos excepcionais. Então, só isso que eu quero deixar bem claro. Mas vou concluir, senhor presidente. Eu dizia que o Brasil aparece também como campeão latino-americano de registro de dengue. Por fim, vale dizer que, no caso brasileiro, a maioria dessas doenças ocorre na região amazônica e no Nordeste, onde as condições socioeconômicas e de saneamento básico são as mais precárias. Neste documento, a Organização Mundial de Saúde chama atenção para os enormes prejuízos econômicos que as moléstias causam por ano aos países que convivem com essa realidade. No caso do Brasil, por exemplo, pelo menos 5 milhões e 600 mil dólares são perdidos anualmente com a ausência ou com as ausências trabalhistas por causa da doença de Chagas. Além disso, a OMS adianta que, apesar das políticas eficazes de saúde pública, melhoria de condições de vida da população, coleta seletiva de lixo, água tratada, saneamento básico e campanhas educativas, essas ocorrências seriam drasticamente reduzidas em curto espaço de tempo. Dessa forma, além dessas providências que são imediatas, a futura presidente da República, que deverá iniciar o seu governo com forte apoio do Congresso Nacional, não pode perder a oportunidade de lutar pela regulamentação da Emenda 29, que garante mais financiamento para a saúde. Nobres senadores, nobres senadoras, em minha opinião, esses são alguns dos maiores problemas que terão de ser enfrentados pelo governo federal a partir de 2011 e pelo governo estadual, como falei anteriormente. Como mostrei no decorrer desse pronunciamento, o Brasil é um país socialmente pobre, mas ao contrário dos países da África, da América Latina e da maioria dos países asiáticos, nossa economia produz anualmente 2 trilhões de dólares de bens de serviço e o 8º PIB do mundo. Dessa forma, com esse enorme poderio econômico, não existe mais explicação para continuarmos sendo vistos como um país do terceiro mundo. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhores senadores.